Muito bom dia a todos os seus deputados. Muito bom dia também à doutora Salomé Moreira, da Ordem dos Engenheiros, e começo naturalmente por agradecer a participação da Ordem dos Engenheiros neste processo legislativo. E, portanto, nós o que pretendíamos era ouvir a posição da Ordem dos Engenheiros relativamente a este projeto de lei que conhecem e, portanto, explicava brevemente como funciona esta audição. Portanto, cada grupo parlamentar terá um tempo de 5 minutos, começaremos pelo PSD, que é o maior grupo parlamentar da oposição, e terá direito a 5 minutos de resposta imediata. De seguida passaremos para o PS e os restantes grupos parlamentares, sendo que está cá o Chega, e será o terceiro grupo, e veremos se entretanto chega o mais alguém. Tenho um tempo inicial de até 5 minutos, se quiser dizer já alguma coisa. Peço desculpa, 10 minutos. Portanto, se quiser fazer um enquadramento do tema, e mais uma vez agradecendo a sua presença aqui.
Muito bom dia. Começar por agradecer o facto desta Casa querer ouvir a Ordem dos Engenheiros nesta matéria. É uma matéria que já vem, portanto, é uma sequência daquilo que já todos conhecemos, e em relação à posição da Ordem, enfim, confesso que não haverá muito mais a acrescentar àquilo que já foi vindo a ser dito por escrito e que foi remetido a esta Assembleia e que tem essencialmente aqui um cariz muito técnico. Portanto, no fundo, a Ordem dos Engenheiros aquilo que pretende é que estejam acautelados do lado tanto da entidade que expropria como das partes que são expropriadas, quer ver acautelado a componente técnica. Portanto, quem avalia, como avalia, o que faz, essencialmente, se em termos técnicos as pessoas estão capazes para fazer, e portanto há uma lista, enfim, oficial de peritos avaliadores que, aliás, nem sequer é monitorizada pela Ordem dos Engenheiros. Nós participamos num júri e participamos grandemente porque temos muitos membros da Ordem dos Engenheiros que são, portanto, compõem esta lista. E aquilo que para nós é essencial é que o caráter técnico seja verificado, isto é, quem verifica os terrenos, quem vê os imóveis, quem faz esse tipo de avaliação, quem faz as medições, etc., e não vou entrar num pormenor porque eu não sou engenheira, mas quem faz essa avaliação, aquilo que nos parece é que é primordial que o faça de forma rigorosa, técnica, e portanto não prescindimos que engenheiros participem nessa atividade. Portanto, a Ordem dos Engenheiros, na verdade, esta legislação vem estender ao PRR aquilo que já acontecia no PS, e portanto a nossa posição mantém-se. Há aqui uma vigência do Decreto-Lei 15/2021, enfim, que é de fevereiro e que já está, enfim, a funcionar, e daquilo que, do nosso ponto de vista, o que parece importante é de facto isso, portanto, que os peritos que compõem a lista de avaliadores tenham capacidade técnica, e não obstante haver uma lista, haver uma legislação específica que também menciona quais são as licenciaturas obrigatórias e necessárias para promovem essa capacidade técnica. Para nós é importante que essas licenciaturas não se fiquem pela formação académica. Portanto, a Ordem dos Engenheiros defende que engenheiros devem fazer este tipo de trabalhos. Aliás, há um regulamento de atos de engenharia que está publicado em Diário da República, o Regulamento 420/2015, que, por exemplo, na parte de engenharia civil tem este tipo de ato como afeto a engenheiros. Naturalmente também temos consciência e concordamos que não se trata de um ato exclusivo, e portanto, não obstante a componente técnica falar em licenciaturas, portanto, uma das obrigatoriedades destes peritos ser as licenciaturas, para nós seria também importante o título profissional de engenheiro e não apenas a academia. Enfim, é o que me apraz dizer, é uma posição muito técnica e, portanto, independentemente da bondade política que subjaz a esta legislação e que a Ordem não se opõe, aliás, a Ordem quer sempre fazer parte da solução e não do problema, aquilo que queremos ver acautelado é esta parte técnica. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Salomé. Damos então agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o seu deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também a doutora Salomé Moreira pelos contributos que hoje nos traz. E eu começaria por colocar um chapéu nesta audição, um chapéu prévio, que é o facto de nós constatarmos que, em vários exemplos, quando as coisas estão difíceis, nomeadamente na execução ou na implementação ou na utilização dos fundos europeus, a tendência que existe é para aligerar as regras. E isso é algo que naturalmente deve merecer a nossa preocupação, aliás, não especificamente sobre esta audição que hoje aqui estamos a ter, mas até o próprio Tribunal de Contas, ainda muito recentemente, levantou uma série de dúvidas relativamente a alterações na contratação pública, por exemplo, e essa, enfim, muito evidente a discordância que mereceu da parte do Tribunal de Contas e que deve suscitar naturalmente a nossa preocupação. E, portanto, nesta audição que aqui temos, nós não podemos deixar de considerar que é mais um exemplo deste enquadramento geral, deste chapéu que eu apresentei previamente. E, portanto, relativamente à sua intervenção, as nossas dúvidas são aquilo que poderá esclarecer, são simples, isto é, o que é que este decreto, o que é que esta proposta de lei 25 do Governo tem, que merece discordância frontal da vossa parte? Portanto, referiu linearmente alguns aspectos, mas de forma sistematizada, o que é que para vocês é absolutamente inaceitável, se tem a ver só com a questão dos títulos ou outras questões. O que é que ela traz que acham que pode ser útil, também é importante saber se esta proposta traz alguma coisa de útil, o que é que ela traz de útil, e já agora também perceber qual é a vossa opinião sobre o Decreto-Lei 15 de 2021, qual é a avaliação que fazem da sua execução, o que é que ele trouxe ou o que é que não trouxe. Portanto, sumariamente eram estas as questões que eu gostava de colocar. Obrigado.
Sr. Dr. Salomé, por favor.
Muito obrigada. De facto, em relação, eu já abordei algumas das questões que coloca. A Ordem dos Engenheiros aqui, eu devo dizer que não trazemos um balanço da lei de 2021. Podemos fazer chegar depois, de forma técnica, esse mesmo balanço. Admito que seja uma nota importante para aquilo que se está aqui a legislar e, portanto, saber como é que está a correr com o PES, para saber como é que podemos melhorar com o PRR. Aliás, essa era uma das questões que eu trazia. Mas, de facto, esse balanço não está feito, não está aqui neste momento, poderá chegar à ZAP. E, relativamente à questão técnica, portanto, as vistorias que são feitas, são vistorias, enfim, para efeitos de expropriação é preciso uma série de componentes técnicas, é preciso uma série de verificações, e os peritos avaliadores são sujeitos a uma bateria de exames, a uma bateria de escolhas, portanto há aliás alguma legislação sobre isso que não vale a pena agora escamotear, e na opinião da Ordem dos Engenheiros o que é aqui primordial é que as vistorias sejam acauteladas por estes técnicos, que portanto a rapidez do processo e a forma como ele está neste momento a ser projetado não belisca em nada aquilo que tem que ser o trabalho técnico dos peritos a quando da verificação dos imóveis. E, portanto, designadamente o montante das indenizações que são calculadas e todo esse trabalho é um trabalho técnico que engenheiros e não só outros profissionais fazem. E para nós aquilo que é muito importante é que, de facto, isso seja calculado. E, portanto, na medida em que o PRR tenha que ser executado, para nós o que é primordial é que a questão técnica não caia por terra, independentemente da velocidade com que tenham que correr outras questões a nível político. No fundo é isso.
Tenho então agora a palavra o grupo parlamentar do PS, através do seu deputado Jorge Botelho.
Saudar a doutora Salomé, acho que é assim. Doutora Salomé, Muito obrigado pela sua presença, saudar os colegas, o Sr. Presidente da Subcomissão. Basicamente, o que a Ordem dos Engenheiros nos vem dizer é a sua preocupação e o seu cuidado que tem na escolha dos avaliadores para a atribuição da justa indenização. O que aqui está em PPL 25, o que vem aqui, vem-se juntar um diploma já existente, que é o 15/2021, que na prática atribui um regime simplificado para as expropriações naquilo que é uma parte que é a declaração de utilidade pública e das entidades que têm capacidade para emitir esta declaração de utilidade pública, o governo ou uma entidade similar que tenha na sua posse a capacidade ou a possibilidade de fazer uma intervenção, neste caso regulada no plano económico-social, que está definido, expropriações para terrenos, condutas, coisas subterrâneas, projetos que estão financiados nesse âmbito e que agora na proposta de lei 25 vem-se juntar aquilo que é outra componente no conjunto de investimentos substanciais que se vai fazer, que é aquelas que estão integradas no âmbito do PRR. Eu concordo com o cuidado que põe aqui e que é a grande preocupação manifestada pela Ordem dos Engenheiros na capacidade técnica dos avaliadores. Mas isso não está, na minha opinião, em questão, porque o próprio decreto-lei será recomposto se o diploma for aprovado como se espera, juntando o artigo, as intervenções do PES mais intervenções do PPR, remete para o Código das Expropriações e nós sabemos o que é que isso significa no Código das Expropriações por parte das pessoas expropriadas, que têm, obviamente, todas as entidades expropriantes recorrerão seguramente a um avaliador, primeiro reconhecido na tal lista da autoridade tributária, que é fundamental para a atribuição da justa indemnização. Porquê? Porque no fim, se os expropriados não estiverem de acordo, podemos ter ações judiciais em catadupa para irem aos tribunais, porque não está excluída a tutela jurisdicional dos tribunais do valor de indemnização atribuído pelo avaliador, para se as pessoas se verem ressarcidos daquilo que foram expropriados num processo de urgência. Basicamente, e uma vez que não tem a avaliação do diploma 15/2021, basicamente o que o 15/2021 vem, em nome da celeridade, simplificar um conjunto de processos expropriativos para que as intervenções que estão previstas nestes planos, o PES e o PRR no futuro, possam ser feitos, sem mais delongas, na componente da avaliação, na componente da declaração de utilidade pública, na componente de expropriação, para que as intervenções possam ser feitas. E nós sabemos que na questão do território, quando há partilhas, quando há divisões, quando há terrenos, que às vezes, e situações que não estão identificadas, o tempo pode demorar, prejudicaria seguramente as intervenções. E este é o ponto. Eu concordo, e concordamos, penso que concordamos todos, que o avaliador tem que ser uma pessoa devidamente certificada para que na sua avaliação faça a atribuição do justo valor que aquele bem tem. Mas, por outro lado, também concordamos que há uma parte do Código das Expropriações que deve e pode ser simplificada. O diploma 15/2021 já o fez, com a junção do PRR, justifica-se abundantemente que o PRR seja integrado, uma vez que estamos a falar de bastante dinheiro e grande parte deles tem obra pública que seguramente nas várias vicissitudes serão necessárias PRR, serão necessárias expropriações. Por isso, a minha questão é um pouco esta, é se concorda com esta minha pequena intervenção neste âmbito, se de facto o vosso foco é na qualidade, se eu entendi bem, que se o vosso foco é na qualidade dos avaliadores e na intervenção da Ordem dos Engenheiros Futura num processo qualquer, para poderem também terem avaliadores certificados, porque grande parte, eu acho que a esmagadora parte dos avaliadores que eu conheço são engenheiros e arquitetos, dentro dessa, e alguns economistas, mas a esmagadora maioria que eu tenho estão na lista, são desta qualidade, porque atribui um determinado valor, e nós sabemos também que o valor dos prédios é dado por um conjunto de coeficientes que estão tipificados na lei. Por isso, não há exclusão do Código das Expropriações, para que o próprio Diploma 15 remete em tudo o que estão previsto para estes processos simplificados, remete para o Código das Expropriações, juntamos por esta proposta de lei as normas do PRR aos investimentos do PES, os avaliadores seguramente devem ser muito competentes, porque, no limite, quando o valor é demasiado baixo nos termos da avaliação, o particular pode recorrer ao tribunal para uma justa indemnização, e isso ninguém, nenhuma entidade expropriante quer ver arrastado e ganhar provisões nos seus orçamentos, porque tem que provisionar valores eventuais para as justas indemnizações. Por isso, a minha intervenção é se concorda que o processo nesta fase da expropriação em si possa ou não ser simplificado, porque eu acho que isso é que é muito relevante neste diploma que estamos em avaliação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Solicitava então à doutora Salomé a resposta.
Muito obrigada pela sua intervenção, que toca num ponto que nos é particularmente caro relativamente à questão da Bolsa de Peritos de que falou. A Ordem dos Engenheiros participa neste processo e eu peço desculpa por estar a carregar toda esta discussão mais para a parte técnica, mas enfim, a Ordem dos Engenheiros é disso que trata. E portanto, de facto, e não obstante o envio do nosso balanço daquilo que foi a execução do 15/2021, como aliás foi comentado aqui pelo Sr. Deputado também, foi solicitado e muito bem, não obstante isso, parece-me que é muito interessante a ideia de que, não obstante a lista de peritos avaliadores que neste momento está publicada e que tem o seu chapéu numa direção geral, possa também passar pela Ordem dos Engenheiros e, portanto, que nós possamos fazer também parte dessa solução. E, portanto, nessa matéria estamos perfeitamente de acordo. Relativamente ao demais, designadamente quanto à simplificação no âmbito do PRR daquilo que foi o PES, eu remeto para esta nossa, para este nosso balanço mais técnico e que faremos chegar de forma escrita.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Tenho agora então a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, através do Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, bom dia. Bom dia aos Srs. Deputados e um cumprimento especial à Doutora Salomé Moreira, agradecendo a presença hoje e também os esclarecimentos que certamente nos são muito, muito úteis. Doutora, eu gostava de começar por me referir, se me permitirem, a importância que tem a Ordem dos Engenheiros, a qualidade reconhecida dos seus membros, dos seus associados, e deixava uma interrogação, se a doutora quiser comentar, mas deixo no ar esta questão. Por que razão temos nós, engenheiros brilhantes no nosso país, brilhantes, muitos deles reconhecidos internacionalmente, e porque é que a Ordem dos Engenheiros muitas vezes não é chamada para consulta e para participar em grandes obras que o país leva a cabo, nomeadamente o aeroporto, que deixou de fora a consulta da Ordem dos Engenheiros, entre outras entidades com reconhecida competência em Portugal, e paga balúrdios, que é o mesmo termo, paga balúrdios, empresas contratadas com engenheiros que nós não conhecemos, que não são da nossa praça nacional, e que são pagos a peso de ouro quando nós temos dentro de portas a melhor prata da casa. Portanto, deixaria essa questão, se quiser responder, terá essa oportunidade naturalmente. Em relação a este ponto em concreto, eu parece-me importante começar por referir isto. É inquestionável a importância dos fundos do PRR para o nosso país, para o desenvolvimento, para o crescimento, para o investimento público, privado e tudo mais. O que nós não conseguimos perceber é que o Governo faça tudo em cima do joelho. E o fazer em cima do joelho, a má preparação, leva a que hajam expropriações feitas de uma forma abusiva, apressada, e nós consideramos que isto é um ataque à propriedade privada. Com isto, abre também portas, este processo acelerado de expropriações, abre portas a duas coisas. Uma, a quem tem os seus terrenos, quem tem os seus projetos de vida para aqueles terrenos, seja expropriado sem poder dizer que não, porque o Governo vai alegar, naturalmente, a questão da utilidade pública. E vão ser ressarcidos, por vezes, de valores irrisórios face ao que aquilo vale, tanto em termos monetários, como muitas vezes até sentimentais das pessoas, ou de projetos de vida que ali pensam fazer algumas coisas. E pode, por outro lado, beneficiar-se largamente outras pessoas, outros proprietários, que o Governo vai atribuir de forma aleatória e indiscriminada os valores que considerar correto. Portanto, eu posso ter um terreno que tenha um valor patrimonial muito acima do qual que o Governo me vai pagar para ficar com ele, e posso ter um terreno cujo valor estará nivelado muito abaixo daquilo que será pago. E isto, em matérias de transparência, deixa muito a desejar. Relativamente à intervenção que a Ordem dos Engenheiros poderá ter, naturalmente que o que se pretende depois, visto que os prazos de execução são muito reduzidos, isso é de conhecimento público, a componente técnica preocupa-nos, e preocupa-nos bastante, porque uma obra que vai ser feita, ou, aliás, várias obras que vão ser feitas num investimento recorde, têm que ser bem pensadas, bem estruturadas e com o devido acompanhamento técnico, que em muitos casos, e os senhores deputados saberão, e a senhora também, houve obras com um descalabro total, obras públicas com um descalabro total em termos de derrapagem orçamental e também de qualidade da execução da obra. E neste sentido eu pergunto, de que forma é que a Ordem dos Engenheiros pode participar ativamente neste processo? Porque nós entendemos que tem que ter uma participação ativa e com caráter decisório. De que forma pode a Ordem dos Engenheiros, com a capacidade técnica que é reconhecida aos vossos profissionais, acompanhar, monitorizar e, acima de tudo, influenciar que as coisas sejam feitas em determinado sentido, tendo em conta sempre a vossa orientação e o vosso rigor dos profissionais que se exige para este tipo de matérias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Salomé, se fizer o favor de responder, então.
Mais uma vez agradeço a intervenção, porque de facto toca noutro ponto que também nos é bastante caro. Agora, relativamente há pouco tempo, portanto, a quando das alterações ao Código dos Contratos Públicos e à questão da concessão-construção, de que fomos também chamados a pronunciar, tendo sido também chamada a pronunciar-nos sobre isso, houve uma das propostas que a Ordem dos Engenheiros fez, que infelizmente não gurou, mas que talvez aqui possa vir ser chamada à colação de novo, para que se perceba aquilo em que os engenheiros podem aportar valor neste tipo de procedimentos. Por exemplo, os preços base, enfim, o preço base é designado pela entidade que vai lançar o procedimento e, enfim, tem algumas balizas designadas na legislação, mas essas balizas não têm nenhum caráter técnico, portanto não há ninguém a dizer assim, o preço base é este e eu responsabilizo-me por. Está aqui uma declaração da Ordem como eu sou responsável técnico por esta afirmação. Isso foi uma das propostas feitas pela Ordem dos Engenheiros, porque consideramos que de facto tem que haver um responsável, alguém que possa vir ser chamado à colação para que depois os trabalhos complementares, todas as questões que se colocam adiante, designadamente os valores que estão em causa. Não é bem o âmbito que aqui se coloca, e estamos aqui um pouco a extravasar, mas eu aproveito a sua intervenção também para dizer isto, porque apesar dos coeficientes aqui estarem mais balizados, há que ter alguém responsável e a Ordem está disponível para isso, portanto, os engenheiros estão disponíveis para isso, fizeram essa formação, têm essas capacidades e, portanto, propusemos e infelizmente não fomos atendidos. E, portanto, sim, a Ordem estará sempre disponível para, a nível técnico, vir a ser chamada a pronunciar-se sobre. Em relação à questão do aeroporto, apraz-me também dizer e fazer aqui apenas uma nota que temos algumas entidades, alguns nomes sonantes na Ordem dos Engenheiros que neste momento encabeçam lugares importantes nessa matéria, e isso também nos traz algum conforto, saber que temos temos gente competente a olhar para essa matéria de tanta importância para o nosso país. E, portanto, quanto à sua intervenção relativamente à possibilidade de a ordem vir a ser chamada e corresponder àquilo que são os desígnios técnicos de cada matéria a nível político, sem dúvida, e portanto nós sempre que nos é possível somos proativos tentando até através de legislação que não nos é enviada diretamente pronunciarmos coisas que enfim, têm a ver com a engenharia e nestas mais ainda, e portanto relativamente em suma em relação às suas notas eu devo concordar naquilo que toca às questões técnicas que fomos aqui falando.
Obrigado, doutora. Nós temos agora uma segunda ronda em que todos os deputados podem participar com um tempo de 2 minutos. As perguntas são todas feitas de uma só vez e depois o tempo total, ou o número de participações vezes 2 minutos, é o tempo para a sua resposta. Tenho apenas a inscrição do deputado Jorge Salgueiro Mendes e do deputado Jorge Botelho, então. E o senhor deputado Zé Rui Cruz. E o seu deputado Filipe Melo, afinal, cresceram as intervenções. Sr. deputado Jorge Salgueiro Mendes, então, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sr. doutora Salomé Moreira. Uma declaração de interesses prévia. Eu fui avaliador, certificado, sou economista e sempre do setor privado, sempre do lado do privado. Portanto, aliás, todos os terrenos da Expo 98... participei do lado das petrolíferas e de muitas estradas nacionais do lado da Petrogal, porque sempre que se alargou uma estrada nacional, passou de uma nacional para um IP ou para um IC, foi preciso comer ali uns metros das estações de serviço, desde o Algarve até Bragança. E dizer-lhe que, do lado do proprietário, o valor é sempre... Pensei mais aqui para o deputado Filipe, do lado do proprietário há sempre valores que a expropriação não paga, valores sentimentais que não são pagos. Claro que há regras para a atribuição do valor, do lado da entidade expropriante, e aquilo que é requerido pelo privado. Valores sentimentais nós nunca conseguimos ressarcir. Agora, se há pessoas que podem se sentir prejudicadas no valor, também há outras pessoas, e às vezes aquelas que a gente menos pensa que beneficiam muito com o valor. Porque muitas vezes uma autoestrada passa numa zona de reserva ecológica nacional, que aquilo vale quase zero, e passa a valer 1 euro por metro quadrado. Pode ser há pessoas que realmente ficam, o valor é interessante. Claro, nunca paga o valor sentimental. Depois dizer-lhes que nas avaliações mais complexas, eu nunca trabalhei sozinho como economista. Havia sempre ou um engenheiro ou um arquiteto que também faziam parte das avaliações. Em relação ao valor base, eu permito-me discordar daquilo que afirmou. A determinação do valor base dos concursos obedece a históricos, obedece... Nós gostaríamos muito que o IMPIC, muitas vezes, tivesse aquela listagem de preços base por metro quadrado para muitas tipologias. Existe alguma coisa, mas, sobretudo, as câmaras municipais, como eu fiz parte, também nós requeremos, muitas vezes, que isso acontecesse, mas o que é facto é que a determinação do preço base é rigorosa. Muitas vezes, no preço base, não está lá tudo, porque também não está no caderno de encargos. Portanto, de acordo com o caderno de encargos, o preço base... É, a forma como é atribuído o valor base é complexo, não é fácil. E muitas vezes as derrapagens das obras, sobretudo das grandes obras, acontecem, eu não queria dizer isso a pés juntos, porque já se sabe à partida que o valor quase que não é aquele, mas tem que se começar com a obra em função dos valores que estão no orçamento disponibilizados. E que no ano a seguir a gente vai ter que reforçar o orçamento, porque senão a obra nunca arranca. É quase um pouco isso. Mas a determinação do preço base é muito complexa. E há sempre um responsável. Numa Câmara Municipal é o chefe de visão, por o preço base. Se ele propõe 1 milhão de euros para uma escola e depois aquilo dá 2, a cabeça dele está a prémio. Eu estou a falar numa Câmara Municipal. Eu presumo que no Governo também. Que há algum técnico que está com a cabeça a prémio. É só. Muito obrigado. E obrigado pelos esclarecimentos. Em relação à concessão de construção, eu partilho das suas preocupações, não das preocupações da Ordem. Nós, o Partido Social Democrata pediu a apreciação e vamos ver se vão produzir alterações ou não, ou se o diploma é reaprovado com todas, tal como está. Muito obrigado.
Jorge Botelho.
É só uma precisão, doutora Salomé. É só uma precisão, que é claro que num processo de expropriação o valor sentimental ou outro, do expropriado, nunca tem equilibrado. Mas é que com lei, com uma lei simplificada, neste processo, nós estamos a falar de leis simplificadas, o Código das Expropriações continua em vigor, é importante que se saiba isso, porque o Código das Expropriações, secularmente quase, há expropriações em Portugal. Por isso, eu diria que o Código das Expropriações continua em vigor e essa é a reserva do particular, aquele que é expropriado. E depois há um processo simplificado em que fazes declaração de utilidade pública, entidade central, entidade local para lançar o procedimento. E há uma coisa importante, é que qualquer projeto de arquitetura que eu saiba só se pode fazer com as cotas topográficas de um terreno que tem que ser do próprio. Não se pode fazer, aliás... Também há alguma jurisprudência sobre isso, de fazer obras em terrenos alheios que não estão identificados e depois a coisa pode dar problemas até em termos de vistos quando o Tribunal de Contas pede a certificação que aquele terreno é de facto da pessoa. E daí, para os projetos que têm um prazo limite de 2026, que é o caso do PRR, justifica-se um processo simplificado sobre essa declaração sem perda de garantia dos expropriados do justo valor, avaliado no caso de dissintonia do valor, porque grande parte das pessoas perdem o valor sentimental, obviamente, daquilo que muitas vezes herdaram das suas famílias e nós respeitamos a propriedade privada, mas há muitos que concordam com o valor, esse é o grande número, digamos assim, e há muitos que também, obviamente, estão em tribunal. E era isto que eu queria ressalvar, é que o artigo 5º da lei, do Decreto-Lei 15/2021 te ressalva precisamente isto, é as expropriações previstas no presente decreto-lei conferem aos expropriados o direito de receber o pagamento de uma justa indenização de acordo com os critérios e os procedimentos previstos no Código das Expropriações. Isto é, há uma legislação suplementar que simplifica a expropriação para entidades que tenham projetos no PES e neste caso no PRR, mas obviamente a questão das justas indemnizações, que para nós é um valor importante que seja salvaguardado por parte dos particulares, mantém-se. Quanto ao direito constitucional, do direito à propriedade, e isso é fundamental. Quanto à questão dos engenheiros, todo o respeito e todo, quanto mais a engenharia portuguesa participar nestes processos, tanto na feitura de legislação como na contratação por parte das entidades adjudicantes para termos boas peças que possam dar menos problemas em termos jurídicos, porque muitas vezes os problemas jurídicos resolvem-se ou resultam de más peças, de más avaliações e de questões que estão mal respondidas e que depois, de alguma forma, os juristas têm que, de alguma forma, defender. O doutor é jurista, eu também sou, e muitos são, ali é economista, mas sabemos que às vezes é assim. Por isso, é só para ressalvar esta questão que me parece importante no contexto desta audição.
Obrigado, Sr. Deputado. Para dar um certo colorido, se calhar alternávamos os partidos e, portanto, daria a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado pela simpatia, Sr. Presidente. Eu gostava, portanto, o que o deputado Jorge Botelho disse, é verdade, está consagrado dessa forma, isso não há como escamotear. No entanto, eu continuo a insistir que isto é uma luta de David contra Golias. Portanto, o Estado assim quer e o proprietário tem que ceder o seu terreno, quer queira, quer não. Portanto, havendo aqui um atropelo, se bem que discreto, ao que está consagrado na Constituição, que é o direito à propriedade. Portanto, há um atropelo a um direito que está consagrado do cidadão. E é importante que isso também fique vincado, apesar de haver um código que vem contradizer um bocadinho isto, mas a Constituição é clara e o direito à propriedade é inviolável. E neste caso, ser vendido ou expropriado é contra a vontade do proprietário ou estará a ser violado esse princípio. A doutora Salomé poderá explicar muito melhor do que eu, porque a minha área é económica e não é do direito. Mas tenho esta noção básica do que assim será. Relativamente aos valores, nós estamos aqui a falar de valores e tudo mais, e o deputado Jorge Mendes falou, e bem, nas derrapagens orçamentais que existem nestas obras de grande envergadura, e há outras que não se concretizam. Ainda estes dias voltamos a ouvir falar de uma obra que já devia ter começado a ser feita em 2013, que é o sistema de drenagem em Lisboa. Portanto, e vem-se adiando sucessivamente e nem assim se conseguiu arriscar para o início da obra, nem no mandato socialista, nem no social-democrata, que estamos também com pouco tempo ainda de mandato, um ano, e continuamos a assistir a este caos que se vê em Lisboa. Mas eu perguntava à doutora Salomé Moreira o que é que acha, portanto, neste sentido da derrapagem dos valores que já falamos aqui várias vezes e que o deputado Jorge Mendes sublinhou, se estas derrapagens não podiam muitas vezes ser evitadas ou diminuídas, porque quer se queira, quer não, e isto é público, não sou eu que o digo, Portugal é o país que, em termos de obras públicas, mais derrapagem sofre percentualmente face ao que foi orçamentado para as obras. Está, salvo erro, 8 pontos acima da Alemanha, 11 pontos acima de Itália. Portanto, é uma disparidade enormíssima que nós não compreendemos. E pensamos nós que, entre outras coisas, e não vamos entrar noutros campos que podem até eventualmente ser considerados, mas perguntar à doutora Salomé, na área que representa, que é a Ordem dos Engenheiros, se uma participação mais ativa, desde a sua análise, concepção, acompanhamento e finalização da obra, se estes gastos não poderiam ser evitados ou então reduzidos substancialmente com uma participação concreta, efetiva, no terreno, desde a sua concepção até ao final da obra, pela Ordem dos Engenheiros. Daria ou não a Ordem dos Engenheiros um enorme contributo ao Estado na redução dessas disparidades e dessas derrapagens orçamentais que muitas vezes vão quase para o dobro? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, para terminar, Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente António Topa pelas funções de presidência desta comissão. Cumprimento a nossa convidada. Eu depois de ouvir o deputado Jorge Botelho, os nossos deputados Jorge Botelho e Mendes, fiquei esclarecido, porque depois de ouvir as intervenções deles, que de uma forma muito conhecedora desta matéria, esbasearam um pouco a minha intervenção. Mas queria tecer apenas dois ou três comentários, nomeadamente em relação àquilo que disse o deputado Hugo Carneiro, que já não está, que disse que o que estava em cima da mesa era aligeirar os procedimentos. Já percebemos que não é aligeirar, estamos perante a execução de fundos comunitários nestes próximos anos de um volume considerável, verificamos que há muitos constrangimentos na execução desses mesmos fundos e o que é preciso é tomar medidas que permitam essa execução e que não se percam este volume de fundos. Temos dificuldades na mão de obra, temos dificuldades em empresas, temos dificuldades nos custos de energia, temos dificuldades no custo das matérias-primas, portanto, e o Governo tem que tomar medidas para que estas execuções se façam. Em relação ao Chega, o que diz o deputado Filipe Melo, que faz aqui uma contradição, dizendo que, por um lado, acha que as pessoas deviam ser, e bem, se fosse possível, era que todas as pessoas fossem a negociação daquilo que são os seus bens, se fosse possível, com todos, isso era o ideal, vivíamos num país ideal, mas sabemos que não é assim, porque cada um acha que o seu bem vale mais que o do vizinho, é legítimo e é assim que funciona. Mas também como seria se agora em Lisboa, na construção destes ditos urgentes, estas obras para drenar, que estão hoje a ser notícia, que é preciso serem feitos, se houver alguém que seja necessário passar nos seus terrenos e que diga que eu não estou disponível para negociar os terrenos, não se fazem expropriações? Espera-se que as pessoas cedam ou que sejam corretas naquilo que é a avaliação dos seus terrenos? Tem que haver instrumentos, por mais que queiramos. E no final, há sempre... Ou seja, nós não podemos ter chuva na eira, chuva no naval e sol na eira. Tem que haver uma medida que sirva para todos. E é isto que está mesmo em cima da mesa. Em um dia destes vimos também nas notícias que ali na zona da Bairrada, na nova linha, no EPRR, mas é a PT2030, que na zona da Bairrada, os proprietários das vinhas, de bons espumantes, que se queixavam de que o comboio de alta velocidade iria atravessar algumas vinhas. Percebemos completamente que é um constrangimento, mas como é que se faz? Qual é a solução para isso? Portugal não precisa de uma linha de alta velocidade. Qual é o mal menor? Como é que nós ultrapassamos isto? Temos dinheiro para fazer essa via enterrada? Não é preciso diminuir as viagens de avião? Todos não achamos que isso é urgente fazer-se? Há alguns países da Europa, sabemos que algumas regiões vinícolas da Europa até pedem para que os comboios de alta velocidade passem nessas regiões porque lhe dá visibilidade. Ou seja, nós temos que ser aqui equilibrados e perceber que, não sendo o ideal, nós temos que perceber que há aqui um melhor, não há um melhor de dois mundos, temos que fazer opções, e no fundo era este comentário que eu queria fazer e agradecer os contributos que nos traz. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora então a palavra à doutora São Lomé, por um tempo máximo até 8 minutos, com a mesma tolerância que foi dada aos seus deputados.
Penso que não vou ceder, porque de facto acho que está praticamente tudo dito relativamente àquilo que nos trouxe aqui hoje, e acho que ficou bem claro também. Relativamente àquela que pode ser aquele que pode ser o aporte da ordem relativamente às grandes obras públicas, eu devo dizer que isso tem sido reiterado em todos os mandatos, e neste especificamente estão constituídas já algumas comissões, alguns grupos de trabalho disponíveis para estas matérias, e portanto sim, somos e seremos sempre um canal para suporte de decisões políticas, mas essencialmente para corroborar aquilo que tecnicamente tem que ficar bem feito. E portanto eu faço aqui uma nota para aquilo que foi dito há pouco, e portanto, em vez de a ordem aparecer apenas depois do problema, aparecer antes, portanto, termos aqui algum caráter preventivo e sermos chamados em algumas questões que podem eventualmente depois prevenir outras. E, portanto, nessa matéria estamos perfeitamente de acordo, estamos também disponíveis. Estes grupos de trabalho que estão constituídos podem, entretanto, ser publicados ou publicitados de alguma maneira e participar naquilo que formos chamados a. Muitas das vezes aquilo que sentimos é que não somos, e portanto, relativamente a alguma legislação que vai saindo, quando somos, muitas das vezes somos com muito pouco tempo com muito pouco tempo para maturar algumas questões que são mais técnicas, e portanto aí faço o apelo para que nos seja dado mais tempo na medida daquilo que é possível para o fazer. Mas devo dizer que ainda assim fazemos sempre o esforço de conseguir corresponder e nunca deixar as questões técnicas em mãos alheias, e portanto a Ordem dos Engenheiros nessa matéria eu penso que tem sido exemplar e vai continuar a ser. Quanto às questões políticas que aqui foram colocadas e quanto às questões dos valores especificamente, eu, como devem compreender, não me vou sobre essas matérias pronunciar-me como jurista, porque não estou aqui nessa qualidade, mas agradeço que as tenham colocado, porque elas são de facto importantes, e portanto nesta matéria da propriedade acho que todo o cuidado é pouco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Agradecer uma vez mais, digamos, a qualidade da participação da Ordem dos Engenheiros, e socorro-me dos elogios dos meus colegas, até porque a mim não me ficaria bem estar a interferir em causa própria, e portanto esse era o primeiro agradecimento. O segundo agradecimento, naturalmente, é reforçado pelas condições atmosféricas do dia, e portanto percebo quão difícil foi chegar aqui hoje, e portanto um agradecimento sincero e franco, até porque a convocatória foi feita de forma relativamente curta, não respondemos àquilo que era o seu pedido de tempo, também por isso o agradecimento. E finalmente aproveitava de facto a boa vontade manifestada pela Sra. Doutora quanto à Ordem dos Engenheiros, quanto ao envio de um relatório de avaliação do Decreto-Lei 15/2021, que eu acho que seria muito útil a essa casa, e portanto reforçava esse pedido, porque de facto para nós seria muito importante. Muito obrigado, Sra. Doutora. Eu acompanho-a à